Seguimos com o Jornal da USP no ar nesta manhã de sexta-feira. Principais notícias para você e também vamos falar de destaques da semana. Esta semana, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com pedido de afastamento cautelar do cargo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por ato de improbidade administrativa. E também nesta semana, empresários pressionaram o vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Há um forte receio de que grupos de investimentos retirem recursos do agronegócio e de que nossas exportações de produtos agrícolas sejam prejudicadas. Segundo notícia publicada pelo portal do jornal Estado de São Paulo, Mourão declarou: esse grupo tem mantido contato comigo há algum tempo e todos os pontos que estão colocados ali naquele documento vão ao encontro dos objetivos do Conselho da Amazônia. Então, estamos fechados. Juntos. Mas dados do INPE mostram que o desmatamento este ano é recorde, né? Pelo menos nos últimos 5 anos. Sobre o assunto, eu vou conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o IEE. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, como é que o senhor avalia a atual situação?
Bom, Roxane, a coluna de hoje poderia chamar Nós Avisamos. Dentre as 155 colunas já realizadas, contando com esta, em diversas delas nós tratamos do prejuízo que o descaso com as questões ambientais poderia gerar às nossas exportações, de produtos agrícolas. Inclusive, recentemente, comentamos sobre a possibilidade de o ministro Ricardo Salles ser substituído. E sobre a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, né, com pedido de afastamento cautelar do cargo do ministro do Meio Ambiente, o Ministério Público alega que o poder público está vinculado ao dever de proteção de bens que ele se dispôs a promover. E os agentes públicos devem estar comprometidos, inclusive com suas práticas e discursos, com a efetivação dos mandamentos constitucionais e legais sob pena de responsabilização. Então, para o Ministério Público, o ministro Ricardo Salles promove a desestruturação de políticas ambientais e o esvaziamento de preceitos legais mediante o favorecimento de interesses que não possuem qualquer relação com a finalidade da pasta que ocupa. Nós já havíamos comentado recentemente sobre essa possibilidade. A atuação do ministro Ricardo Salles vem desagradando vários parlamentares, vem desagradando o agronegócio, mas parece que isso ainda não era motivo suficiente para sua substituição. E parece também que recentemente passou a desagradar o ministro Paulo Guedes, ou seja, dentro do próprio núcleo do governo já há uma insatisfação grande com a atuação do ministro. Cabe esperar aí uma decisão do presidente Bolsonaro em relação a uma possível substituição do ministro.
Caso o ministro Ricardo Salles então deixe a pasta do meio ambiente, quem poderia assumir? Fica até a preocupação, a interrogação. Nós já temos dois ministérios com interinos, né? Só mais essa observação.
Exatamente, é o que eu ia chamar a atenção, né? Para a gente ver o que está acontecendo com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, sempre quando ele se vê diante da necessidade, ou pelo menos recentemente, de nomear um ministro, ele fica dividido entre as diversas forças que dão sustentação, de alguma forma, ao seu governo, seja sustentação ideológica, como é o chamado núcleo olavista, seja sustentação parlamentar, como é o caso do núcleo evangélico ou do Centrão. Então, essas forças elas vão sempre entrar em conflito, porque dificilmente você vai encontrar um candidato a ministro que atenda às demandas dos três principais setores. Veja que as escolhas elas não têm sido necessariamente técnicas. Quando Bolsonaro montou o seu ministério, teve ali um núcleo ideológico, então Ricardo Salles, Damares, tinha um núcleo técnico, que era o caso do ministro da Saúde, Ministério da Agricultura, e um núcleo formado por parlamentares com atuação já mais consistente, né, no Senado ou na Câmara. É, atualmente, quando surge uma vaga, essas pressões entram, né, esses núcleos, eles entram em conflito e o governo fica realmente com muita dificuldade de preencher essas pastas. Então, a substituição, eventual substituição do ministro Ricardo Salles, se daria em duas fases, não necessariamente contíguas. Primeiro, haveria destituição do ministro como uma forma de abrandar aí as críticas, e depois, né, talvez aí de muita deliberação, né, de muito conflito, poderia ter alguma indicação que não seria necessariamente técnica. Então, teria que aguardar, né? E eu, olha, não é por falar que essa coluna canta a bola que vai cair na caçapa, mas assim, a gente vem alertando para esses problemas há muito tempo. Diante do governo ter sido formado, a gente já alertava, né, para os prejuízos que a política em relação a agrotóxicos, por exemplo, poderia gerar para as nossas exportações. Depois, com a formação do Ministério do governo Bolsonaro e a atuação do Ricardo Salles, esses conflitos eles foram ficando cada vez mais evidentes. Desde o ano passado a gente já vem relatando isso, né, falando assim, olha, as nossas exportações elas estão em risco, e isso só vem se confirmando. Ou seja, é bem provável que o ministro Ricardo Salles ele venha a sair. Dizem até que ele já estava procurando alguma outra colocação dentro do governo, mas que tenha uma indicação melhor, né, uma indicação técnica, alguém que possa realmente encarar, né, adequadamente os desafios ambientais brasileiros, aí é uma distância muito grande entre essas duas ações.
Bom, a despeito de tantas críticas e com, né, essas reações aumentando de tom, a gente pode dizer, a gente vem percebendo isso e alertando para isso. Como o governo, neste momento, tem se posicionado, professor, em relação à pressão dos investidores e empresários contra o desmatamento?
Então, de acordo com nota publicada pelo jornal Estado de São Paulo ontem, o Mourão, após a reunião com os empresários, né, que ocorreu na quinta-feira, ele teria declarado que as críticas internacionais sobre a derrubada da floresta no país refletem interesses comerciais e disputa geopolítica por causa da força do Brasil no agronegócio. Esse é um fato sobre o qual a gente já havia comentado. Efetivamente, há uma preocupação em relação a isso, né? Nós já alertávamos para o fato de que, após essa crise de saúde, né, da Covid-19, nós teríamos uma crise econômica. Logo, né, que entrou o período de quarentena, nós já alertávamos para essa questão da crise econômica e também já alertávamos, né, a gente vem alertando para o fato de que o mundo vai emergir mais protecionista, principalmente a União Europeia, porque ela vai, obviamente, privilegiar a produção agrícola local para reativar a sua economia e também atendendo a demandas eleitorais, como é o caso da França, né? Tem eleições agora esse ano. O setor agrícola na França é muito, muito organizado e, obviamente, está pressionando o governo. Então, a gente não pode desconsiderar essas forças geopolíticas. Mas, na prática, Roxane, o que o governo brasileiro vem fazendo é dar munição para que, efetivamente, essas forças geopolíticas elas possam agir. Que o Brasil ele é competitivo no agronegócio, isso todo mundo sabe, ele consegue colocar produtos de qualidade no exterior a um preço extremamente competitivo. E o que o governo tem feito na prática ao longo aí desse 1 ano e meio de mandato é conspirar contra o agronegócio organizado, porque com esse tipo de ação ou falta de ação, né, deixa de combater o desmatamento na Amazônia, né, tem um descaso em relação à fiscalização ambiental e uma série de outras questões ambientais que são relegadas ali a um último plano. Ele, na prática, ele está dando munição para que essas políticas protecionistas elas ganhem mais força ainda e se justifiquem.
Sem
Ainda
dúvida.
mais assim, olha, nós estamos, na prática, ao combater a importação de produtos brasileiros, nós estamos combatendo o incêndio na Amazônia, o desmatamento na Amazônia. Então, o que o governo diz, né, que pretende mensurar os avanços contra o desmatamento agora no segundo semestre e, conforme o caso, reativar o Fundo Amazônia. Só que, infelizmente, ele chega tarde mais uma vez, porque o desmatamento ele já vem ocorrendo de maneira muito intensa, como você mencionou na abertura da coluna.
E vamos continuar acompanhando com preocupação esse assunto. Professor Pedro Luiz Cortes, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, sempre às sextas-feiras com a gente. Esses temas publicamos no portal e também no canal no YouTube. O Ambiente é Nosso Meio. Passa por lá e confere e compartilha. Obrigada, viu, professor? Até a próxima semana.
Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.